Senador Pedro Simão.
Pois não.
Nesse instante em que a bancada do fundo começa a ter a palavra, o senador Requião também pede a parte, o senador Jarbas, eu quero lembrar a memória do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, e tentar buscar nele inspiração para a ode que todo o Senado e o Brasil inteiro deve a Vossa Excelência nesse instante. Por sua trajetória belíssima, ética, coerente, íntegra, altiva, destemida, corajosa, de um brasileiro que orgulha o nosso país e que, nesse instante, faz apenas um pronunciamento de despedida do Senado Federal, mas que, com certeza, não se despede da política brasileira, porque a sua voz, com ou sem mandato, será ouvida de forma permanente pelo nosso país e esperada com esperança pelos jovens do Brasil. Tal qual fez Teotônio, menestrel das Alagoas, percorrendo esse Brasil, é o que Vossa Excelência fará, porque convocado estará pelo país inteiro para levar essa palavra de esperança e de crença no futuro transformador que esperamos para o nosso país. Falo, portanto, nesse instante, não apenas em meu nome, mas falo também pela memória do meu pai e do seu amigo Ronaldo Cunha Lima, falo pelo meu tio, que também foi senador ao vosso lado, Ivandro Cunha Lima, e nesse discurso de despedida é um ciclo da política brasileira com personagens altivos, Tancredo Neves, o próprio Teotônio já citado, Ulisses Guimarães. E Vossa Excelência escreveu tantos capítulos importantes da história do Brasil que, não se engane, não estamos vendo aqui o epílogo dessa trajetória. Muitos outros capítulos serão escritos ainda pelo seu talento, pela sua brasilidade, pela sua competência e por tantos outros adjetivos que poderiam ser empregados para classificar Pedro Simão como um brasileiro a ser lembrado pela história do Brasil. Portanto, em nome do povo da Paraíba, me enfileiro a todos quantos já lhe prestaram as justas homenagens para dizer que não estamos, de forma alguma, testemunhando o epílogo de sua trajetória, apenas tendo a honra de testemunhar mais um capítulo de uma história em construção e que ainda muito servirá ao Brasil e aos brasileiros. Parabéns por tudo até aqui. O Brasil continua contando com a sua atuação, com o seu trabalho, com a sua altivez, sua ética, coerência, competência e coragem na luta permanente para a construção de um Brasil melhor.
Eu agradeço, meu amigo senador Cássio Cunha Lima. A sua excelência lembra do seu pai? Eu tinha um carinho e uma amizade muito grande com ele. Seu pai foi uma pessoa fantástica, um grande orador, mas mais do que tudo um grande poeta. Era uma pessoa que, lá no Rio Grande, nas reuniões que tivemos com ele, o gaúcho ficou alucinado. A improvisação que ele fez de tudo e de todos, a perfeição, a pureza e a grandeza daquele político, daquele poeta, daquele homem voltado para o bem e para a verdade. E eu digo isso falando no Ronaldo, para lembrar o carinho que ele tinha por Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência estava iniciando, ele e todo o pessoal da Lagoa, esse guri vai longe. Quando Vossa Excelência estava lá, na primeira empresa, lá em Pernambuco, ele garantia, esse rapaz vai longe. E foi. Governador, brilhante duas vezes, senador, Eu agradeço muito, Vossa Excelência.
Senador Pedro Simão.
Sua Excelência.
Senador Pedro Simão.
Como eu, tenho um filho que se chama Pedro. Pedrinho, o dele já é deputado federal. O meu tem um irmão e acho que poderá seguir pelo mesmo caminho. Um abraço e leve meu abraço ao Pedro, ao deputado Pedro, pela sua competência. E agora o nosso amigo...
Senador.
Pois não?
Senador Pedro Simão, eu quero registrar que, dos muitos belos discursos ouvidos nesta casa, certamente o de Vossa Excelência nesse dia histórico é dos mais belos e emocionantes que já ouvi. E ao ouvi-lo, pensava exatamente no que escreveu o cidadão fluminense. Será que é verdade que não existe ninguém substituível? Talvez seja a regra, mas Vossa Excelência é a exceção. Pelo conjunto de virtudes que sustenta a sua trajetória de vida, Vossa Excelência se torna, assim, insubstituível. Eu tive a oportunidade e o privilégio de acompanhar, às vezes de perto, às vezes mais de longe, o seu tortuoso, mas fascinante itinerário na vida pública brasileira. Especialmente como governador, ao final da década de 80, quando o Brasil vivia a mais perversa crise financeira da história da administração pública, Vossa Excelência no Rio Grande do Sul revelava o seu dinamismo, a sua competência, a sua coragem para enfrentar e superar dificuldades incríveis que se colocavam à sua frente e à frente do povo do Rio Grande do Sul. Depois da sua trajetória no parlamento e para economizar espaço, todos nós conhecemos a trajetória que faz com que hoje, na sua despedida, possamos afirmar: Vossa Excelência vai daqui, mas não sai daqui. Vossa Excelência deixa o Senado. Certamente o Senado não deixa Vossa Excelência. Nós não nos esqueceremos da sua presença altiva, honrada, digna, corajosa, lúcida, competente. Vossa Excelência foi, para concluir, senador Pedro Simão, e é, Vossa Excelência é o advogado, o tribuno, o menestrel, o mensageiro da democracia, da liberdade, da sociedade justa, da fé e, sobretudo, da dignidade. Obrigado pelo exemplo que deixa.
Meu querido senador Álvaro, começamos juntos com o governo do Estado, eu no Rio Grande do Sul, Vossa Excelência do Paraná. E de lá para cá tenho acompanhado a luta, o trabalho e o esforço de Vossa Excelência. Sou obrigado a reconhecer a sua garra e a sua disposição em busca de um Brasil melhor. Aqui, como líder da oposição e líder do PSDB, Vossa Excelência sustentou com muita firmeza, com muito brilho e com muita capacidade, uma luta muito difícil, onde os adversários eram praticamente tudo. E Vossa Excelência fez com que a oposição tivesse realmente a grandeza, o respeito e a credibilidade de todos nós. Vossa Excelência vem de longe e tenho certeza que jovem, longe vai. E eu quero agradecer o carinho, a amizade e o respeito que nós tivemos ao longo da história. Senador.
Grande senador Pedro Simão, eu quero lembrar, neste momento, a letra escrita por Violeta Parra e cantada por Mercedes Sosa, vou vê-la nos 17, e quero dizer, a Vossa Excelência decifrou signos, mas decifrou signos através do caminho correto, do caminho do bem-fazer, do caminho da ética na vida pública. Vossa Excelência é um exemplo para a juventude brasileira e dizer a todos que a vida pública vale a pena. Vossa Excelência assume essa tribuna neste dia e pode olhar de cabeça erguida para sua esposa, para os seus filhos e netos, para todo o povo brasileiro e para todo o Senado da República. Senador Pedro Simon, Vossa Excelência é o orgulho desse país. Parabéns por vossa trajetória. E quero dizer que o povo brasileiro sempre lhe será grato por tudo que fez e que fará por esse país.
É impossível ouvir a palavra de Vossa Excelência sem me lembrar do seu pai. Não apenas a aparência física, mas a voz tem a mesma tonalidade, a mesma garra, o mesmo tom de vontade, a mesma firmeza do que fazer. Eu era um amigo e um admirador inseparável de Alfredo Aureliano. Ele foi um grande condutor e um grande responsável pela transição. Nessa transição, ele exerceu o papel da maior importância. Ele era o vice-presidente. Era o homem que, como vice-presidente, mas como brasileiro, ele aceitou a tese de que o governo do Figueiredo era o último do regime militar e que devia vir uma democracia. E desde o primeiro dia dele até o final ele lutou nesse sentido. E foi ele o grande fiel para que as coisas acontecessem. Mas o Aureliano tinha um timbre de voz, uma vocação, um ideal, uma firmeza. Ele via as coisas com convicção que a gente... Eu, às vezes, quando eu discordava, eu digo, não, ele deve ter razão se ele está falando assim. E Vossa Excelência é isso. Vossa Excelência inicia aqui, mas eu não consigo entender Minas Gerais. As coisas são muito engraçadas por lá. Vossa Excelência já devia estar aqui há mais tempo, há muito mais tempo. Espero, logo ali adiante nas próximas eleições das duas vagas, que uma seja de Vossa Excelência para honrar a dignidade de Minas Gerais e a dignidade de Aureliano Chaves. Muito obrigado.
Vossa Excelência permite, senhor?
Permite. Senador, permite.
Vossa Excelência permite?
Senador.
Pedro Simão. Pedro.
Jarbas.
Meu caro senador Pedro Simão, eu imagino que...
O problema do Jarbas aqui. São 40 e tantos anos de vida junto, levando mais bordoadas do que vitórias, mas com o mesmo objetivo e com a mesma bandeira.
Eu ia, nobre senador Pedro Simão, iniciar por aí. Faz mais de 40 anos que nós nos conhecemos. Fundamos o MDB e, com a extinção do PMDB, fundamos o PMDB. As secções regionais do Rio Grande e de Pernambuco foram dirigidas por muitos anos por mim e por Vossa Excelência. E não era um modelo, mas era exemplo para a oposição, não só a nível de organização, mas também de coragem cívica, de autenticidade, de coerência, da luta dentro do partido. Vossa Excelência sempre teve uma sabedoria dentro do partido que era incomum, só aqueles que nasceram para liderar. Vossa Excelência nunca se perfilou quando o partido se dividiu na década de 70 entre os moderados e os autênticos. Como presidente do partido, Ulisses Guimarães reunia constantemente, reiteradamente, periodicamente, alguns presidentes de partido e os convocados sempre estavam eu, Jarbas Vasconcelos, e Vossa Excelência Pedro Simão, presidindo Pernambuco e o Rio Grande. Vossa Excelência não foi deputado federal, eu fui deputado federal na década de 70 e na década de 80. Vossa Excelência era deputado estadual. Praticamente nos conhecemos, mais a miúde, mais próximos, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em 1971, maio de 1971. Eu tinha sido eleito deputado estadual, era líder da oposição em Pernambuco, e Vossa Excelência era um dos baluartes, um dos destemidos deputados do Rio Grande. E lá na Assembleia houve uma reunião do partido, Eu fui lá denunciar a morte de um jovem estudante, Odijas Carvalho dos Santos, que tinha sido assassinado nas dependências do DOPS de Pernambuco. E lá fiz a denúncia, e a denúncia teve repercussão nacional. Eu escolhi exatamente para fazer isso em Porto Alegre, para que pudesse ter repercussão, e naquela época a revista Veja publicou. E ali nós nos conhecemos, estreitamos um relacionamento, procuramos sempre estreitar esse relacionamento. Aqui, Vossa Excelência vinha sempre a Brasília, ora convocado por Dr. Ulisses, ora por iniciativa própria, vinha sempre para ajudar. Lhe preocupava muito a divisão do partido. Vossa Excelência sempre teve um espírito partidário muito claro, muito transparente, muito lúcido. Achava sempre que aquela divisão de autênticos e moderados não era conveniente para o partido. As dificuldades já eram imensas e a gente não poderia estar criando mais dificuldades ainda. E quando do episódio da cassação dos deputados do Rio Grande, Nadir Rossetti e Amaury Miller, denunciados por um dedo duro da Arena, um deputado federal do Rio Grande, eles terminaram sendo cassados, os dois. E aí foi um inferno. A gente se reuniu aqui em Brasília e a direção nacional deu uma nota que a gente não aceitava. A nota era fraca, a nota era tímida. A rigor, os autênticos nunca almejaram dirigir o partido, tomar o partido. O que os autênticos queriam naquele momento era imprimir uma linha mais agressiva ao partido, uma linha mais respeitada, uma linha mais dura de oposição ao sistema. E Vossa Excelência era um daqueles que concordava com isso, não concordava, evidentemente, com a divisão. O próprio Dr. Ulisses se tornou uma pessoa mais agressiva, exatamente em função também dos autênticos, da ajuda que as pessoas autênticas deram a ele dentro do partido. Pois bem, então não se chegou a um termo comum e amanheceu o dia sem a gente concordar com a nota do partido. E começamos a elaborar uma nova nota. Dr. Ulisses chamou a mim, Chico Pinto e Freitas Nobre no seu gabinete. Nós fomos. E lá, sem tergiversar, eu coloquei para ele de que era impossível. Era impossível, dos três presentes, eu era o único que era presidente de diretório regional. Nem Chico Pinto, nem Freitas Nobre eram presidentes das suas secções. Eu disse a ele que era impraticável, que a nota ia sair. Ele fez uma ponderação para que a gente não cometesse um desatino, um ato translocado como aquele. E disse, eu vou chamar o Pedro. Eu disse, que Pedro? Ele disse, o Pedro Simon. Ele chamava sempre de Pedro. Daí, pela convivência que tive ao longo dos anos com o Dr. Ulisses, eu também me refiro muito a Vossa Excelência, que deveria me referir sempre como irmão, mas acho mais carinhoso chamá-lo de Pedro. E aí, Vossa Excelência chegou aqui 10 horas da manhã, 11 horas da manhã, e ficou ali rodando pelo anexo 4, veio aqui na presidência do partido, conversou com o Dr. Ulisses e nos encontrou. Chamou essa comissão para conversar, Freitas, Chico e eu. E aí virou para mim, disse, ó, você que é presidente de diretório, não tem responsabilidade nisso, não? Eu disse, tenho muita responsabilidade. Vocês estão loucos, vocês endoidaram de vez, ficaram doidos. O partido vai dar uma nota e vocês querem dar uma nota, querem agravar mais ainda a situação, né? E, por fim, aquela sua atitude, aquela sua coragem cívica, né, de nos chamar a atenção, né, de cima para baixo, mas de forma amigável. A gente entendeu aquilo e terminou o dia, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, a gente permitindo só uma nota. Aquilo foi uma contribuição que Vossa Excelência deu lá atrás, eu estou falando da década de 70, da época de Elisaina Maciel, de Chico Pinto, de Freitas Nobre, de Getúlio Dias, né? E de pessoas, Marco Freire, Fernando Lira, Paz de Andrade, Marconi Gadelha e tantos outros companheiros do partido. Vossa Excelência sempre foi um exemplo para mim, eu sempre segui o seu exemplo. Eu me criei numa família pobre em Pernambuco, meu pai era de classe média baixa, me ensinou a não roubar, eu sempre conto uma história que ele me mandou fazer uma feira, eu tinha 12 anos de idade, e me mandou ao mercado. Quando eu voltei, ele me parabenizou pelas compras que eu tinha feito com 12 anos. E depois disse, eu gostei muito, você prestou contas, tudo direitinho. Agora, vou apenas lhe dar um conselho, nunca chegue em casa dizendo que achou dinheiro na rua. Eu achei que aquilo era um chamado para eu não roubar, para eu não tirar dinheiro dentro de casa. Tirar dinheiro dentro de casa e chegar em casa dizendo que tinha achado dinheiro na rua. Esse dinheiro não se acha na rua, dinheiro se acha com trabalho, com estudo, você está estudando, é muito novo. E aquilo foi uma lição de vida para mim. Outras lições de vida, de combate, do bom combate, do companheirismo, da lealdade, da correção, da coragem cívica e física, que muitas vezes Vossa Excelência enfrentou no pelotão da frente, eu devo muito a Vossa Excelência. Foi muito estimulante para mim. Entre mim e Vossa Excelência, não faz mal nenhum que diga isso de público, uma diferença de 13 anos de idade. Vossa Excelência vai completar 85 anos, eu tenho 72 anos. Essa diferença de idade fazia sentido lá atrás, né? Agora não faz mais. Eu sou capaz hoje de ser comparado a uma pessoa com a mesma idade sua.